Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que garante assistência psicológica às gestantes. Também foi aprovada a liberação da compra de vacinas contra a Covid por empresas privadas. Crise climática e refugiados afegãos e venezuelanos estão em foco na Comissão de Migrações Internacionais do Congresso. Nova carteira de motorista digital traz cadastro positivo de motoristas. A Câmara aprovou o projeto que garante assistência psicológica às gestantes e medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid por empresas privadas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que assegura às mulheres grávidas e aquelas que acabaram de ser mães assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica antes e depois do nascimento do bebê. O projeto, apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, também obriga os hospitais públicos e privados que atendem gestantes a desenvolverem atividades de educação e esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez e no pós-parto. Além disso, autoriza o fornecimento de um kit de curativos e um kit enxoval às mulheres inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CAD Único. O relator do projeto, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defendeu a importância da assistência psicológica à mulher antes e depois do parto.
Se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, uma depressão, ele vai fazer um diagnóstico e vai solicitar naquele momento um psicólogo na sala de parto e também no pós-parto para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiátricos como psicose puerperal.
O projeto que amplia a assistência às gestantes e mães antes, durante e após o parto seguiu para análise do Senado. Ainda na área de saúde, o plenário da Câmara aprovou também medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. A MP revoga a lei aprovada no início da pandemia, que centralizava no governo federal, estados e municípios a autorização de compra dos imunizantes. A relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu a aprovação do texto original e atendeu à justificativa do governo de que ainda existem 70 milhões de doses em estoque e que as empresas privadas, ao adquirirem as vacinas, estarão contribuindo com o poder público para o enfrentamento da pandemia. A MP seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E deputados procuram medidas para recuperar tempo de diagnóstico para pacientes com câncer que foram prejudicados pela pandemia de Covid-19. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
Um dos principais impactos da pandemia para as pacientes com câncer de mama foi a queda na realização dos exames de rastreamento. A realização de mamografias diminuiu 40% em 2020 e 18% em 2021. O alerta foi feito pela representante da Sociedade Brasileira de Oncologia, Luciana Landeiro, durante a audiência pública realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara. Luciana Landeiro lembrou que, além do número reduzido de mamografias, as mulheres com menos de 50 anos não estão na recomendação do Ministério da Saúde para a realização da mamografia, o que deixa de fora 25% das pacientes que têm entre 40 e 50 anos e 17% dos casos que ocorrem antes dos 40 anos. A representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que a recomendação da mamografia acima de 50 anos prevista na Política Nacional de Prevenção ao Câncer se deve ao fato de que nessa faixa etária o exame é mais eficaz na prevenção da mortalidade. Liz Maria afirmou que o Brasil precisa adotar o rastreamento organizado ao invés do rastreamento oportunista, que é quando alguém procura o serviço de saúde para então realizar seus exames.
No rastreamento organizado, existe um cadastro da população na clínica da família, mesmo se a pessoa tiver acesso a plano de saúde ou não interessa, todas as pessoas têm que estar cadastradas, esse cadastro tem que ser sempre atualizado, e essas pessoas têm que receber uma comunicação. Está na época de você fazer o seu exame XYZ. Ela recebe essa comunicação para que ela se dirija a um determinado posto, alguma unidade de saúde próxima da casa dela, e possa realizar esse exame.
O representante da FEMAMA, Ricardo Caponero, destacou que após o represamento de exames e do tratamento de pacientes durante a pandemia, é preciso investir mais recursos para que os atendimentos sejam realizados dentro do prazo determinado pela legislação. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, alertou para o fato de que o atendimento a esses pacientes está sendo prejudicado pelos sucessivos cortes realizados pelo atual governo na área de saúde.
Muito importante a gente falar do financiamento do SUS no contexto em que a gente tem um teto de gastos, né, e que isso vai atingir diretamente a questão do financiamento do SUS, do SUAS também, né, que muitas mulheres necessitam das políticas de assistência para poder cuidar da sua saúde, para poder sustentar suas famílias. Então, é um conjunto de políticas que foi prejudicada por conta do teto de gastos.
A representante do Instituto Oncoguia, Helena Esteves, pediu celeridade ao Ministério da Saúde para a compra dos inibidores de ciclina, que já foram aprovados há mais de 6 meses pela Conitec, órgão que aprova novos medicamentos para o SUS, e esse é o prazo que o governo tem para adquirir e disponibilizar esses medicamentos para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Crise climática e refugiados afegãos e venezuelanos estão em foco na Comissão de Migrações Internacionais do Congresso. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião sobre o plano de trabalho até o próximo ano.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados aprovou o plano de trabalho até o fim deste ano. Trata-se de uma agenda reduzida e seletiva em virtude das eleições. Até dezembro, a relatora da comissão, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, quer tratar do refúgio de afegãos no Brasil por meio da emissão de vistos humanitários, do futuro da operação acolhida que atende venezuelanos em Roraima e dos reflexos da crise climática nos fluxos internos do Brasil, tradicionalmente provocados pelas assimetrias econômicas regionais.
Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da CEMIG em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há em média de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. Na segunda frente, propomos audiência pública para debater acerca do futuro da operação acolhida, considerando o próximo mandato presidencial. E, por fim, sugerimos uma audiência pública para debater os impactos da crise climática na situação humanitária global.
Deputados e senadores aprovaram 7 requerimentos que viabilizam essas audiências públicas e visitas técnicas, além de um debate proposto pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para discutir a xenofobia no Brasil e no mundo. O plano de trabalho traz justificativas para os 3 temas prioritários. Há 4 décadas, o Afeganistão sofre com conflitos armados, violação de direitos humanos e pobreza, responsáveis pelo deslocamento em larga escala de cerca de 6 milhões de pessoas. Desde janeiro, mais de 400 afegãos entraram no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os parlamentares pretendem federalizar o atendimento desse fluxo migratório. Já a operação acolhida em Roraima está regulamentada por lei federal e permitiu que quase 80 mil venezuelanos fossem interiorizados em 844 municípios brasileiros entre abril de 2018 e junho de 2022. A comissão quer avaliar essa operação diante do resultado eleitoral no Brasil e da nova representação do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que tomará posse em 2023. E quanto à crise provocada pelas mudanças climáticas, os parlamentares citam dados do Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos, que mostram um fluxo migratório interno de quase 24 milhões de pessoas em 2021, devido a fenômenos extremos de secas, enchentes, furacões, entre outros. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o presidente da Comissão Mista, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, diz que a legislação e as políticas públicas sobre esses temas precisam de permanente avaliação.
Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam em todo o mundo por diversas questões, conflitos armados, civis, questões climáticas, né? E por isso é preciso também saber se essas leis do fluxo migratório, as leis do imigrante, elas estão sendo cumpridas. As pessoas que entram no Brasil encontram muitas dificuldades em acessar os direitos, né? As políticas públicas, em ter conhecimento sobre a cultura e a língua do nosso país, em poder acessar empregos de carteira assinada. E os brasileiros lá fora enfrentam esses mesmos desafios.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados tem as atribuições obrigações legais de acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as questões ligadas aos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A nova carteira de motorista digital traz uma série de vantagens ao usuário. Entre elas, o cadastro positivo de motoristas. Conheça os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Motoristas que renovaram a carteira nos últimos tempos tiveram que passar pelo cadastramento da biometria nos DETRANs estaduais. Se você tem carteira e não passou por isso, vai passar quando fizer a renovação. A nova carteira de motorista ainda é de papel e traz mudanças estéticas. A segurança está na biometria e na versão digital, que pode ser acessada pelo aplicativo de celular Carteira Digital de Trânsito, que reúne as versões digitais da carteira de habilitação e os documentos de veículos ligados ao usuário. Para ter acesso à nova versão da Carteira Digital de Trânsito, é preciso baixar ou atualizar o aplicativo, disponível para Android ou iOS. Em seguida, fazer o login pela conta gov.br. A carteira digital traz informações adicionais do motorista, como as infrações, e permite o pagamento de multas com desconto e até mesmo a venda digital do veículo com transferência online da propriedade, além de outras facilidades, como o cadastro positivo. Segundo o relator da proposta de 2019, que foi aprovada, virou lei e mudou o Código de Trânsito, o deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, uma das inovações da nova norma foi criar o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. O cadastro positivo foi regulamentado recentemente pelo CONTRAN e permite a governos e empresas a concessão de benefícios fiscais e descontos em pedágios, seguros e no aluguel de veículos para quem não tiver cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. O motorista pode ou não aderir ao cadastro positivo de condutores. O deputado Juscelino Filho fala das vantagens da ferramenta.
Além de premiar o bom motorista, o que é justo, vamos estimular um comportamento mais prudente e responsável ao volante, algo essencial para construirmos um trânsito melhor e para salvarmos milhares de vidas em todo o país. Inclusive, já há governos estaduais estudando o assunto e empresas que já se inscreveram para ofertar benefícios para os bons condutores.
O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito permite pagar multas com desconto, indicar o real infrator e acompanhar a situação de recursos. Permite ainda ver se existe convocação de algum recal da montadora. Existe uma aba Educação, com campanhas de conscientização sobre regras e comportamento no trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Um projeto em debate na Câmara aumenta as punições para violações de direitos de idosos em instituições de longa permanência. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
O artigo 50 do Estatuto do Idoso estabelece as obrigações que as instituições de longa permanência têm com as pessoas que acolhem. Entre os deveres, instalações físicas adequadas para habitação e o recebimento de visitas, atendimento personalizado, cuidados à saúde, alimentação suficiente, vestuário adequado e a manutenção de profissionais qualificados. Um projeto já aprovado nas Comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara altera outros artigos do Estatuto do Idoso para tornar mais rigorosas as penas para quem descumprir essas obrigações. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. Uma nova versão do texto, feita na primeira comissão, foi acatada pela Comissão do Idoso. Ela determina que, em caso de violações de direitos, as instituições privadas de longa permanência serão obrigadas a devolver em dobro o que foi pago pela prestação de serviços por parte do idoso acolhido, por seus familiares ou responsáveis legais. O relator, deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, acrescentou na proposta que essa punição financeira às instituições só deve incidir sobre o período em que foram comprovadas as violações de direitos dos idosos. Entre os exemplos de desrespeito apontados na justificativa do projeto estão a cobrança de remédios não ministrados, a ausência de práticas básicas de higiene e falta de fornecimento de alimentos. O deputado Felício Laterça reproduz no parecer dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O órgão registrou, em 2021, 1.367 denúncias de violações de direitos em instituições de longa permanência de idosos, totalizando 5.147 casos.
Tivemos diversas denúncias de maus tratos aos idosos nas instituições de longa permanência e a nossa preocupação é exatamente responsabilizar quem deveria cuidar dos nossos idosos e, por isso, nós caminhamos pela aprovação desse projeto. As instituições de longa permanência, elas precisam ter responsabilidade e cuidado e cada vez mais aumentam as violações. E nós estamos falando aí, dentro das instituições, de violações físicas, pessoas que sofrem maus tratos, não têm o devido acolhimento, devido tratamento, devido respeito.
O texto também modifica as penas já previstas no Estatuto do Idoso para quem expuser a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica dos mais velhos. As punições são de 2 meses a 1 ano de prisão para os casos mais leves, até 4 a 12 anos de prisão se resultar na morte do idoso. A mudança aprovada aumenta essas penas em 1/3 se as violações forem praticadas por dirigente, servidor, empregado ou pessoa contratada pela entidade de acolhimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio aos serviços de segurança realizados em presídios. A proposta abre a possibilidade para que a administração de presídios contrate terceirizados para apoiar a movimentação interna de presos, bem como para fornecer tecnologia de monitoramento e de rastreamento por tornozeleira eletrônica. A versão aprovada é uma emenda do relator Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ao seu parecer, que inicialmente apontava a inconstitucionalidade da proposta. Segundo Neto, as alterações corrigiram o erro do texto original ao prever que a iniciativa privada atue em apoio e não diretamente nos serviços de segurança pública. Dessa forma, a responsabilidade pela atividade fim nos presídios continuará a cargo da Polícia Penal, como frisou o parlamentar.
O sistema terceirizado não vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O texto aprovado lista atividades que não podem ser delegadas à iniciativa privada, como a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões, a classificação de condenados e o transporte de presos. A versão original do projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 2015 investigou o sistema carcerário brasileiro. Pelo texto, a iniciativa privada poderia atuar diretamente em algumas atividades de segurança dentro de presídios. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o texto aprovado vai contra a decisão do próprio Congresso Nacional, que criou a Polícia Penal em 2019 e estabeleceu seus agentes como parte da segurança pública. Além disso, a deputada argumentou que ainda é preciso definir a estrutura desse órgão antes de decidir sobre a entrada da iniciativa privada.
Se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização.
Cocai também defendeu a manutenção do concurso público para policiais penais, porque, segundo ela, seria difícil aferir a qualificação de terceirizados para atuar no setor. Na mesma linha, falou o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Apesar do ajuste feito pelo relator, ainda é frágil do ponto de vista da segurança jurídica.
A proposta que permite terceirização de parte dos serviços de apoio em presídio ainda será analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara. é notícia.